Grupo Maringá de Comunicação está entrevistando os nomes que despontam nas sondagens eleitorais como possíveis pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o ex-vereador e presidente municipal do Solidariedade, Humberto Henrique, que mais cedo foi entrevistado pela Maringá FM e pelo portal GMC Online. Olá, tudo bem? Bom dia, obrigada pela presença.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos os ouvintes da CBN, eu que agradeço a oportunidade.
O senhor foi filiado durante anos ao Partido dos Trabalhadores, depois fez uma pausa na carreira política e retornou no ano passado, né? Foi o Humberto Henrique que saiu do PT ou o PT que saiu do Humberto?
Olha, Luciana, é bom deixar claro que a minha vida, tanto pública como política, eu construí ela dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Desde 2003 que eu fui filiado, depois me desfiliei em 2017, mas foram 3 mandatos de vereador. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo partido, tenho muitos amigos e amigas lá, mas houve um momento, em 2017, que eu precisava me dedicar à minha vida profissional, à minha empresa contábil, e acabei me desfiliando, né, porque eu gosto de, mesmo quando estou filiado, eu gosto de ser orgânico, de estar participando. E como eu tinha essa outra prioridade profissional, acabei me desfiliando. Mas, assim, não tenho nenhum problema com o PT, eu acredito que nem o PT tenha problema comigo.
O eleitor maringaense sempre o elogiou como um dos melhores vereadores da história. O Humberto Henrique conseguirá conquistar o eleitor que agora acredita que ele não faz mais parte do PT?
Na verdade, eu sempre tive, quando vereador, eu tive votos de petistas e não petistas, né? O ano passado eu fui candidato a deputado federal e tinha apoiadores de esquerda e de direita, pessoas que votaram no Bolsonaro e que votaram no Lula. Então eu não tenho, eu acredito que eu fiz pelo que você falou, são 3 mandatos muito bem avaliados. A população me conhece, as pessoas que me conhecem sabem da minha qualificação, das qualidades que tenho para gerir bem uma cidade, então eu acredito que as pessoas vão analisar quem pode fazer algo bom para a cidade. Aquele candidato que de fato despontar e mostrar que pode atender, independente de partido, eu acredito que ela vai estar votando. Então eu não me preocupo com essa situação, eu acredito que a gente tem que ter propostas boas e aí o eleitor vem.
O Solidariedade também tem o coordenador do PROCON, Flávio Mantovani, como pré-candidato. Há uma disputa interna pela candidatura à prefeitura? O senhor deixaria a legenda para sustentar uma candidatura? Porque o senhor foi para o Solidariedade em busca de espaço também.
Sim, o Flávio é pré, eu também sou pré, né? E a gente tem conversado sobre isso. É claro que se os dois viabilizarem a candidatura, um ou outro vai ter que... Né? Hoje eu sou o presidente municipal do Solidariedade aqui em Maringá. Então, um ou outro vai ter que, caso queira, vai ter que ir para um outro partido. Mas eu acredito que não vamos chegar a tanto, né?
Durante a gestão Silvio Barros, o senhor foi oposição ao governo. Anos depois, o senhor faria algum tipo de composição política com Silvio?
Olha, é difícil, né? Quando eu fui vereador, o Silvio foi prefeito 2 mandatos, né? Eu fui oposição, mas sempre fui aquela oposição, sou bem avaliado e respeitado, inclusive, por eles, exatamente porque era uma posição coerente, né? Ajudei muito o prefeito enquanto vereador de oposição, porque projetos que muitas vezes poderia dar problema para ele, até civil e criminalmente, eu muitas vezes falava com o líder, o presidente da Câmara, ou com o líder, ou com o próprio secretariado dele, que aquilo poderia dar problema. Então, eu acredito que a gente contribuiu muito para a cidade enquanto vereador de oposição. Composição é difícil, porque exatamente nós temos, de repente, visões de sociedade diferentes, né? Mas é muito difícil ter uma composição, eu entendo, né? Mas assim, de repente nós vamos disputar contra. Né?
Como está a relação do Solidariedade e do senhor com o governo do Estado, governo federal e deputados? Qual seria a sua capacidade de diálogo e captação de recursos para a cidade?
Olha, nós temos feito algumas conversas aqui, porque a gente tem que viabilizar uma candidatura e ela tem que ser forte, e você não faz uma candidatura com um partido só. Nós temos feito uma frente de partidos aqui em Maringá, que inclui o PSDB, Cidadania, PT, PCdoB, o PDT, o Partido Verde, né, a própria Rede e outros partidos. Estamos fazendo uma discussão para ter uma candidatura forte, né? E tendo essa candidatura forte e ganhando a eleição, eu acredito que a gente vai ter essa condição, né, de trazer recursos, né, tanto federal como estadual, porque o governador, independente de quem é o prefeito, ele tem que entender que ele precisa trazer recursos para a cidade, para a população. O governo federal, mesma coisa. Né, a gente não vai, eu não vou lá pedir recursos para o prefeito, para o Humberto, nós vamos pedir recursos para que as demandas da cidade sejam atendidas, que as necessidades das pessoas sejam atendidas. Então, não vejo o problema de a gente conseguir, né, e conversar com deputados estaduais, federais, enfim, a gente vai ter essa, esse acesso fácil, porque a gente tem, sabe dos caminhos, eu sou contador, a minha profissão me ajuda muito nisso também. Né? E eu acredito que a gente vai ter uma condição boa de trazer recursos para Maringá, sim.
Aliás, na condição de contador e especialista em orçamento público, como o senhor faria para ter mais dinheiro disponível no orçamento municipal para investimentos?
Olha, esse ano o orçamento de Maringá é 2 bilhões 650 milhões. Tem 266 milhões para investimento, a 10%. Só que desses 266 milhões, 180 milhões... é recurso de empréstimos, 80 milhões para usina fotovoltaica e 100 milhões para pavimentação. Então, quer dizer, de recurso público tem... Eu entendo, e a forma que a gente quer administrar é otimizar os recursos que são arrecadados. Como você faz isso? Eu pretendo fortalecer a Secretaria de Controle Interno, que hoje é Compliance e Controle. Essa secretaria que vai se responsabilizar por todas as licitações. Né? E nós temos também que acabar com esse negócio do aditivo. Né, se você fez uma licitação, vai custar X milhões, quer dizer, quem ganhou aquela licitação tem que cumprir. Não tem que depois fazer aditivo de mais 20%. É isso que acaba encarecendo. Então nós temos uma vizinha, Sarandi, que é uma cidade vizinha, lá não tem aditivo, porque se eles podem fazer, Maringá não pode também. Então nós vamos otimizar os recursos. Não é aumentar impostos, mas é, com os recursos que nós temos, fazer otimizar eles, reestruturar, de repente, secretarias, né, para diminuir algumas despesas, né, mas para que a gente possa otimizar a aplicação e aplicar corretamente esse recurso.
O aditivo em licitações tem relação com a questão da licitação ser por menor preço?
Olha, depende de como é a licitação. Né? Se você pode fazer de menor preço, mas você não é obrigado a dar aditivo. Mesmo que a lei diga que tem aditivo, você não é obrigado a pagar o aditivo. Você tem que exigir que aquela empresa que ganhou, né, cumpra dentro daquilo. Se ela deu aquela cotação, ela fala que dá para fazer, ela tem que fazer.
Sarandi não tem aditivo.
Sarandi é muito difícil você ver algum aditivo.
Nosso ouvinte, Márcio Roberto, que é de Sarandi, ele pergunta o que o senhor pode fazer se eleito pela região metropolitana de Maringá.
Eu digo, Luciane, fui candidato a prefeito em 2016 e eu sempre defendi que Maringá não é uma ilha. Maringá tem uma responsabilidade muito grande com a região metropolitana. Então não adianta o nosso IDH aqui ser 8, Índice de Desenvolvimento Humano, mas Sarandi e Paissandu ser abaixo. Não adianta a gente transferir os nossos problemas sociais. As pessoas muitas vezes trabalham e estudam aqui, mas não têm direito de morar aqui. Mas pode morar lá, mas lá também tem que ter essa condição. Então eu acredito que um prefeito de Maringá tem uma responsabilidade grande, né, de trazer recursos não só para Maringá, mas fazer um trabalho com os prefeitos, principalmente das cidades conurbadas, né, para que a gente possa ter investimentos, né, coletivos juntos. Transporte público é um deles que precisamos resolver. Área da saúde e da educação, né, a gente sabe que tem municípios que têm esses problemas, então a nossa responsabilidade é grande e pode ter certeza que, em sendo eleito, a gente vai fazer um trabalho pensando não só em Maringá, mas na região metropolitana como um todo.
O senhor falou que do dinheiro disponível para investimento, uma parte é de empréstimo. O senhor faria esse empréstimo de 100 milhões para pavimentação, 80 milhões para a usina fotovoltaica?
Não faria. Da usina a gente precisaria avaliar a viabilidade. Da pavimentação eu entendo que é falta de planejamento. Você tem que planejar a cidade. É uma despesa, não tem que ser investimento, é uma despesa de custeio que você tem que considerar ano a ano, mês a mês no teu orçamento. Você assume a prefeitura em 2025, você tem que fazer o plano plurianual, que é planejar os próximos 4 anos. Então você tem que ter isso em mente, entendeu? Que você precisa planejar para que os recursos que você tem no teu orçamento sejam suficientes para atender essas necessidades de manutenção da cidade. Isso é manutenção da cidade. Né? 100 milhões é para outros investimentos, não para manutenção de asfalto.
Com essa manutenção, o senhor acredita que a cidade não teria buraqueiras?
Não, não teria. Você não pode deixar vir o buraco. Você tem que ir fazendo, né, os recapes e as manutenções. Né? Você tem uma cidade, que Maringá não é geograficamente muito grande. Né? De um lado para o outro, de um lado da cidade ao outro, dá o quê? No máximo 15 quilômetros. Né? Então você, de uma região a outra. Né? Então não é uma cidade muito grande, tem muitas vias, mas é possível você fazer, planejar e fazer a manutenção ano a ano dessas vias.
Como seria o seu secretariado se o senhor fosse prefeito? Né? Um secretariado mais enxuto, mais próximo do que existe hoje. O senhor disse agora há pouco, também na Maringá FM, que falta planejamento na cidade. Criaria uma secretaria de planejamento?
Não, nós já temos uma secretaria de planejamento. Nós temos o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento,
Ele que deveria fazer isso.
Que funciona como uma...
Mas ele está ocupado com o plano diretor.
Então. E o plano diretor, nós temos as assembleias de planejamento dentro do plano diretor, que são feitas reuniões anuais, né, nos bairros, dessas assembleias de planejamento, acho que Maringá está dividido em 5 regiões, se eu não me engano, onde você deveria ouvir a população.
Seria a responsabilidade do IPLAN preparar a cidade, a manutenção da cidade?
Não a manutenção. O IPLAN ele planeja a cidade. Né? O que nós vamos querer da cidade nos próximos 10, 20 anos, né? Em termos de construções e de obras públicas, enfim. Né? É um instituto de planejamento que vai pensar a cidade a longo prazo. Agora, nós temos outras secretarias que fazem esse serviço. Né? Você teria uma secretaria que já tem hoje de infraestrutura que vai fazer os trabalhos de manutenção, né? Quando é licitação, você vai contratar empresas para construir. Né? Então, você tem cada secretaria teria a sua responsabilidade. É claro, hoje nós temos 32, 33 secretarias. Né? A gente faria um trabalho para tentar reduzir, claro, não tirar serviço essencial da população, mas tentar reduzir custos para que você possa ter esses recursos que você falou para investir mais na cidade.
O senhor foi um dos autores da lei que criou o Conselho de Desenvolvimento Social, o CODES, né? Sabe por que ele não está funcionando? E ele teria alguma função no debate hoje sobre moradores em situação de rua?
Olha, eu sei que esse conselho, na época, eu fiz era o prefeito Ulisses era vereador, fez a lei, eu fiz um substitutivo, até pedi coautoria e acabou não... Mas eu tive um trabalho, eu praticamente desenvolvi toda a minuta do substitutivo. Né? Ele é um conselho que teria 20 pessoas compondo ele, representantes do poder público e da sociedade civil, entre eles o EM, universidades, e eu acredito que ele poderia contribuir, sim, nessa discussão, nesse debate sobre a população de rua. Mas hoje nós temos a Secretaria de Assistência Social, por exemplo. Né? Em sendo prefeito, a gente precisa fazer um trabalho de cadastrar essas pessoas, de acompanhar. Ali tem pessoas que têm profissão. De repente, qualificar elas, reinserir elas no mercado de trabalho.
Isso já não é feito?
Eu acredito, se é feito, acho que ainda falta muita coisa, porque hoje o que a gente mais vê em todo semáforo tem alguém ou vendendo balinha ou pedindo esmola, enfim, a população de rua aumentou muito.
O senhor é muito ligado à igreja, né? Sim. Igreja Católica. Qual a sua visão religiosa e a sua visão política sobre os moradores em situação de rua são convergentes? O que o senhor faria, então, como prefeito?
Olha, eu acho que, assim, eu tenho meus princípios cristãos e essas pessoas são seres humanos. Elas precisam de acolhimento, elas precisam de atendimento. Então você precisa entender por que ela está na rua. Né? É essa só a opção que ela tem? Você tem que respeitar, né, a cada um e cada uma dessas pessoas, mas você precisa, o poder público tem a responsabilidade de tentar fazer alguma coisa, né? Não fechar os olhos. Né? Então, até por esse ponto de vista cristão, né, de acolhimento, nós temos que ter essa responsabilidade e fazer esse trabalho de cadastrar, de acompanhar e ver o que é possível fazer. Né, para poder reinserir eles novamente na sociedade.
Uhum. Se o senhor fosse prefeito, manteria a política de compras de vagas em creches, ampliaria a compra ou investiria na construção de mais CMEIs e contratação de mais servidores?
Com certeza investiria na construção de mais CMEIs. Não continuaria com a compra de vagas. É possível a gente contratar, mas tem aí o limite prudencial, que é o gasto com folha. Você tem que aumentar a arrecadação, né? Você tem que otimizar o recurso, que eu disse já. Tendo uma Secretaria de Controle Interno forte, você consegue
aumentar
a
arrecadação?
Você pode aumentar a arrecadação.
De que forma?
Você
aumentar
pode...
tributos?
Não precisa aumentar tributos, mas você tem dívidas ativas, você pode fazer refinanciamentos, você tem muita gente que deve na prefeitura. Né? Você pode fiscalizar e fazer com que... Hoje, o que deve aumentar? Pra você ter uma ideia, as empresas do Simples, os MEIs, são obrigados agora a emitir nota fiscal de prestação de serviço. Né? Muitas empresas vão se desenquadrar, né? Então você tem formas de arrecadar sem precisar aumentar imposto, né? Cobrar daqueles que devem e exigir também, de repente, uma nota Maringá, por exemplo, né? Incentivar as pessoas a pedirem nota de serviço, com isso você aumenta a arrecadação também, né? Então dando benefício, como hoje nós temos a nota Paraná, né? Que as pessoas têm créditos e ganham prêmios, né? Nos sorteios, né? Então você pode ter também uma nota Maringá, nesse sentido, que já me parece que já estão discutindo sobre isso, mas a gente ainda não viu implantado. Então, existem formas, sem aumentar tributo, de aumentar a arrecadação e de sobrar recursos, né? Como eu disse no início, otimizar a aplicação, não ter aditivos em licitação, né? E fazer uma reestruturação, de repente, administrativa do ponto de vista de cargos comissionados, ver se os que tem são necessários, se não dá para reduzir alguma coisa nesse sentido. Então é possível fazer muita coisa, né, dentro de uma gestão, mas precisa do quê? Do tal do planejamento. Você precisa planejar a cidade.
Eu acho que está precisando de uma secretaria, então.
Não precisaria, você tem. É o que eu falei, você tem a secretaria, mas de repente não está fazendo o trabalho que deveria fazer.
Uhum. Como o senhor atuaria em relação ao transporte coletivo? Se eleito, manteria o subsídio da tarifa do transporte coletivo? Como melhorar o sistema e atrair mais usuários?
O que a gente tem visto nesses últimos anos não foi feito, sim, foi adquiridos novos ônibus pela empresa, o município está subsidiando a tarifa para que ela possa ficar mais baixa. Eu entendo que o transporte coletivo não é uma responsabilidade só do município, tem que ser uma responsabilidade do Estado e da União. O transporte público ele deveria ser igual à área da saúde e da educação, ele deveria ser gratuito. Mas a gente sabe que é difícil nesse momento, né? Mas para que ele possa ser de qualidade, ele precisa ser prioritário, a administração precisa priorizar ele. Né? O transporte coletivo precisa ter prioridade. O que é prioridade? Prioridade nas vias. Né? Nós não temos começar a fazer aqueles corredores, né, dos ônibus e parou. Nós precisamos ter terminais regionais. Em 2016 fui candidato a prefeito e a gente tinha um projeto muito legal nesse sentido. Né? Você tem os terminais regionais, né, nos bairros, as pessoas com ônibus menor, elas ficam no ônibus, esses ônibus menores levam elas para esse terminal regional, e aí você teria um ônibus maior, articulado e tudo, que faria o trajeto para o centro, né, para interbairros, enfim, para outras regiões. Então, porque hoje o nosso sistema, todo ônibus sai do bairro e vem para o centro. Né? E a gente faria diferente. Além de ter as vias e os corredores exclusivos. Aí sim, o que é qualidade de transporte? Rapidez na viagem. O ônibus é bonito, é bom, é importante, claro. Mas o usuário, ele quer a rapidez. Né? Ele quer saber que vai chegar na hora certa no trabalho, que vai chegar na hora certa em casa, que não vai ficar com ônibus superlotados. Então, se você dá essa condição, a gente melhora. Mas tem que ter essa iniciativa. E, consequentemente, com mais pessoas utilizando o transporte, automaticamente a tarifa por si só ela vai reduzindo.
A administração municipal tem mais de 13 mil servidores públicos. É uma população de muitas cidades, né? Qual a proposta, o senhor tem alguma proposta especial para esse público?
Olha, o servidor público, ele tem que ser valorizado. E quando a gente fala valorizado, não é só financeiramente, né? Hoje, você tem que dar os benefícios, né, que ele precisa, né, mas ele precisa também ter condição e estrutura, né, para poder prestar um bom serviço para a população. Por exemplo, a Guarda Municipal, com essa recente decisão do STF, ela pode ter o poder de polícia. Então vamos fortalecer a Guarda Municipal para que ela possa dar maior segurança para a nossa população. Então você tem como investir nisso. Professores, a área da educação, ela tem um recurso de 25%, é a área que mais tem recurso. E é possível valorizar o professor, a professora, o servidor. Então eu quando fui vereador, nos 12 anos, eu fui o vereador que mais defendeu o servidor, que defendeu a causa do servidor. Né? E eles sabem disso. Então, sendo prefeito, é claro que a gente vai continuar, porque eles têm que ser respeitados e eles têm que ser valorizados, porque é eles que fazem essa cidade andar.
O que o senhor faria para melhorar a qualidade de vida dos moradores dos distritos Iguatemi e Floriano?
Olha, a gente tem subprefeituras na cidade. Eu acredito que falta é ouvir mais as demandas delas. Eu tenho até um padre conhecido que está lá em Iguatemi, que ele fala que Iguatemi está esquecida. Né?
Ele fala isso.
Então a gente precisa, e Floriano, mesma coisa. Então nós precisamos, né, tratar eles como se fosse, né, assim, como se fosse não. Eles fazem parte, só que como são distritos, acaba estando um pouco distante. Né? Mas assim, toda obra que você faz num bairro, você também tem que fazer lá, é um bairro de Maringá. Então você tem que ter um compromisso muito grande com esses... Levar, por exemplo, nós precisamos, aqui em Maringá, é possível a gente ter mais duas UPAs. Né? Nós podemos ter uma UPA em Iguatemi, por exemplo, né, como unidade de pronto atendimento. Para cada 100 mil habitantes, você pode ter uma UPA. Nós só temos duas UPAs. Né? A UPA ela é resolutiva. A pessoa chega lá, ela tem consulta...
Em Iguatemi poderia ter uma UPA.
Em Iguatemi poderia ter uma UPA. Né? Com certeza, pela população que ela já tem. Né? Ali tem Iguatemi, São Domingos... Mas é claro, tudo isso tem que estar dentro de um planejamento daquilo que a gente quer para a cidade, ouvir as demandas, né, e buscar os recursos necessários para isso. Aí as pessoas falam, mas quando você fala de construir escolas, quando vai ter que contratar pessoal? Quando você fala de UPA, vai ter que contratar pessoal? Sim, né, aí tem o limite da folha, mas você tem que otimizar os recursos, você tem que ver aonde é possível, por exemplo, essa PPP da iluminação pública, né, que o município arrecada 51 milhões, para que fazer essa PPP? Nós mesmos podemos gerenciar esse recurso.
O senhor, né, acha que... O senhor não faria isso?
Não faria.
Se essa PPP não sair ainda,
não,
caso
não faria,
o senhor seja eleito?
Não faria ela, porque é possível trocar todas as lâmpadas. Ah, mas nós não temos pessoal, mas podemos terceirizar. Ah, precisamos cortar a árvore, não precisa contratar. Tem coisa que você contrata pontualmente para resolver aquela situação. Né? Você não precisa privatizar, mas você pode terceirizar algum serviço. né? E aí você não precisa estar com esse pessoal na tua folha, né? Agora, a área da educação eu nunca terceirizaria, né? A área da educação o município tem que assumir. Tanto a área da educação, a área da saúde.
E a prainha? O senhor faria prainha?
Não, não faria prainha também, né? Só o terreno são 50 milhões.
Aquilo não, que eu... 6 milhões e 300.
6 milhões e 300.
O terreno, está sendo desapropriado por esse valor, né?
Mas todo o gasto, o orçamento é 50 milhões, né? Que está previsto para gastar na prainha. Então, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade com a cidade. É aquilo que eu falei já em outra entrevista na Maringá FM. Você precisa ouvir as demandas da população através dessas assembleias de planejamento, né? E isso serve para você planejar a cidade. E eu acredito que isso não seria uma prioridade no meu governo, não é uma prioridade que a população quer.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Eu que agradeço a oportunidade e parabenizar a CBN por essa iniciativa. Um grande abraço a todos e a todos os ouvintes.
Nós conversamos com o ex-vereador e presidente municipal do Solidariedade, Humberto Henrique, na nossa série de entrevistas com pré-candidatos à Prefeitura de Maringá.